Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa sala. Já podem começar a colocar as perguntas.
Isso. Que a paz do Deus esteja com todos, não é isso? Todo mundo ouvindo eu direitinho, tudo certinho. Responde aí se estão ouvindo nós direitinho.
Ok.
Então tá certo. Então vamos lá. Eu vou primeiro fazer a introdução, como eu tenho feito sempre, né? Nós hoje vamos continuar conversando sobre instrumentos que possibilitem a ação que possa ser feito junto à razão para que nós consigamos amar. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é o se ele está lhe fazer. Ou seja, o que a razão guia que alguém está fazendo, o que alguém está sendo, o que alguém está querendo ser, e dando a isso que ela fala que alguém está fazendo, uma qualificação. Qualificação que serve como condição para não amar, ou para sofrer, ou para ter o prazer. E como nós vimos no texto do livro do Espírito, que fala da ação dos Espíritos junto aos acontecimentos da vida, toda ação, toda movimentação no mundo humano, ela é, vamos dizer assim, dirigida pelos Espíritos, a partir da ordem de Deus para que se faça isso ou aquilo. Sendo assim, conhecendo isso, entendendo isso, nós podemos agir contra a razão, agir para se libertar da razão que acusa alguém de estar fazendo alguma coisa, ou elogia alguém por fazer outra. Tá certo? Então, sei lá, é sobre isso que nós tínhamos programado para conversar. Se alguém tiver perguntas sobre o tema.
Guste cósmico. Na frase da oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal, pelo ponto de vista da razão humana, seria nos livrar dos males materiais que nos afligem. No entendimento dos estudos dos mestres na razão espiritual, o mal da razão humana, na verdade, seria o próprio amor de Deus em ação? Poderia falar um pouco sobre isso?
É exatamente uma das perguntas do livro do Espírito que eu pedi, que eu disse que vocês podiam ver. É falado exatamente isso. O mal é o bem. Por quê? Porque aquilo que humanamente é chamado de mal, na verdade, é uma oportunidade de elevação para aquele espírito encarnado. Então, o mal é feito por Deus. O que o humano, o que a razão humana chama de mal, é feito por Deus. Eu, no comentário, até digo, se você, antes da encarnação, pede para ser paciente, para ter paciência, Deus coloca alguém que testa a sua paciência. Como? Tirando a sua paciência. Então você, quando alguém lhe tira a paciência, que é mal para você, é coisa ruim, é chato, quando alguém lhe tira a paciência, você tenha a oportunidade de dizer, de colocar em prática a paciência que você diz que tem. Agora eu só quero colocar uma coisa. Isso é a hipótese que você perguntou. Mas só uma coisa. O Pai Nosso não é para ser humano. O Pai Nosso é para espírito. Quem tem que rejar, ou seja, quem tem que viver o Pai Nosso é o espírito, não o ser humano. E neste caso, o mal não é mais o que é mal pela razão humana, mas o que é mal para o espírito. O que é mal para o espírito? Não estar amando, não estar ligado com Deus, não estar tendo oportunidade de trabalho. Isso é mal para o espírito. Então, quando na oração se pede me livra do mal, é me livra dessa coisa de eu não ter um trabalho. Faz do aquele que testa a minha paciência vir perto de mim. E não me, sabe, me afasta ele de mim. Isso não. Ficou claro isso?
Henrique Júnior. Estou confuso, me esclareça, por favor. Na resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade responde a Allan Kardec que os Espíritos são criados simples e ignorantes e progressivamente vão chegando à perfeição. No entanto, você disse em uma live anterior que o Espírito é criado perfeito. Poderia me explicar por que sua resposta vai na contramão da resposta contida no Livro dos Espíritos?
É, só leia de novo o que ele fala do Livro dos Espíritos. O Espírito é criado simples e ignorante.
E progressivamente vão chegando à perfeição.
O que será esse progressivamente chegar à perfeição? Porque, veja, se ele foi criado perfeito, ele não vai precisar chegar progressivamente à perfeição. Então, se ele precisa ainda trabalhar alguma coisa para chegar à perfeição, é porque ele é imperfeito. Então, todo espírito nasce puro, simples, mas nasce ignorante. E durante a sua existência, ele vai tendo que libertar-se dessa ignorância. O que é ignorar? É desconhecer. Desse desconhecimento que ele tem. E conforme ele vai se libertando dessa condição de ignorância e mantém a sua pureza, ele alcança a perfeição. Agora, essa pureza é que é, vamos dizer assim, a coisa mais funda, a coisa que mais se precisa prestar atenção. Eu faço sempre a seguinte comparação. Todo espírito é como se fosse uma lâmpada, porque o espírito da verdade diz que o espírito brilha. Então ele é uma lâmpada que brilha. Toda lâmpada, todos os espíritos são lâmpadas de como é o nome?
Watts.
Isso, 100 watts. Todos brilham iguais. E brilham na potência máxima. Ele não pode brilhar mais do que aquilo. Só que...
essa perfeição que você disse que eles nascem...
Que eles nascem.
Perfeitos.
Eles nascem perfeitos. Todo de 100 watts, brilhando igual. Nenhum melhor do que o outro, nenhum maior do que o outro. E sem poder brilhar mais do que isso. Só que durante este processo de perder a ignorância... alguns espíritos, 99,99999999% se suza. Uma suzela externa, não uma suzela interna. Dentro dele, ele continua brilhando cheio o quê?
Watts.
Isso, fica brilhando 100 watts. Agora, como ele está sujo por fora, ele precisa se limpando. A perfeição é quando ele deixa de ser ignorante, ou seja, passa a conhecer alguma coisa. Não vamos entrar neste detalhe. Quando ele passa a conhecer alguma coisa e ainda mantém o seu brilho, a sua pureza, a sua simplicidade em 100 watts. Então é isso. todo espírito é puro, porque tem 100 vatos. Só que ao longo, só que eles não têm de, não conhecem as coisas, são ignorantes em alguma coisa. E aí ele pichincha a aprender, libertar-se dessa ignorância. E quando faz isso, acaba se sujando. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando ele começa a conhecer o poder. O poder tem a capacidade de nebiar o espírito. Só para usar a palavra que o Cristo fala, que chegou aqui e contou todos inebiados. Ele tem importância. Este inebiado, ele ofusca o brilho do espírito. Eu estou só dando um exemplo de... Só querendo tentar jogar uma luz. Este poder pelo qual o espírito se inebia, ele suja a lâmpada por fora. E aí o espírito vai pichijar, fazer um trabalho de limpar-se deste poder, limpar-se dessa coisa externa que está por fora dele. E para voltar a ser uma lâmpada limpa, agora com conhecimento. Conhecer o poder sem estar sujo pelo poder. Só mais um detalhe com relação ao espírito ser puro. Moço, todo espírito é zelado por Deus. Deus não pode zelar nada que não seja puro. Deus não é como a mãe humana que pode nascer um filho branco, outro preto, pode nascer um carcunda, outro sem perna. Deus não pode fazer isso, porque ele é perfeito. Então tudo que se origina dele tem que ser perfeito. Então o espírito tem que ser perfeito. Só que ele vem nesse processo de se sujar e ter que se limpar. Quando busca acabar com a sua ignorância. Ficou claro?
Roosevelt Cardoso, é da ideia que tenho, do que sou e estou, que surge a ideia do fazer ou não fazer?
Não. Como hoje foi dito na primeira... Fiali a 258, é 558, né?
Não sei. Qual é?
Chimacô, né?
Sim.
É, a primeira pergunta deste capítulo, volto então aqui. Ah, aqui, né?
522, pressentimento. Aqui é pressentimento.
Não, não, não.
Influência dos espíritos?
Isso.
Tá. Gente, eu vou ler aqui a pergunta 525 do Livro dos Espíritos. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham.
Isso. Então, veja bem, não é você que tem a ideia de fazer alguma coisa. É o espírito que lhe dá a ideia de fazer alguma coisa. O espírito fora da carne. A razão, ela não funciona sozinha, por ela mesmo. A razão humana, ela é zelida pelos espíritos fora da carne, sob o comando de Deus. Deus diz, faça-se, coloque nesta razão a ideia de fazer alguma coisa. E aí, outro espírito cria a ideia de estar fazendo. Porque ninguém faz nada, espírito não tem braço, espírito não tem perna, espírito não tem cabeça, espírito é um bilho. Então existe a ideia de estar fazendo. Então primeiro vem um espírito, lança a ideia, faça isso. Vem outro espírito, lança a ideia, você está fazendo isso, ou aquela pessoa está fazendo isso. E vem o terceiro espírito e diz para você, você viu o que ele fez? O que ele fez é isso, está errado, não está certo, você precisa criticar, você precisa atacar, você precisa gritar, você precisa brigar. Essa é a sequência da vida. É, sabe, é o nome que nós deu na mensagem, o palco da vida. Esse é o palco da vida. Ou você lê um equipe, que na verdade você não lê, o espírito coloca no que chama da tal da razão, e dizendo para você, você precisa fazer isso. Aí vem outro espírito e deslize a cena, fingindo que você está fazendo alguma coisa. E aí vem outro espírito e dá para você um comentário sobre a sua atuação ou a atuação de outro naquela pecha. E aí vem o comentário do Cadeco. Devia, na pergunta seguinte, acho que é 525A, não é isso? O comentário do Cadeco, finalzinho.
Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio.
Ou seja, este é o mundo real, os espíritos dirigindo, mandando, guiando o pensamento. E você, razão, não você, ser humano, que não existe, você, razão, acredita que está seguindo um instinto próprio, ou seja, um raciocínio seu. É, o certo é fazer isso. Aí você, achando que está seguindo esse raciocínio, acha que mantém algum livre-arbítrio. Porque tudo se passa, esta razão sua. E entender isso é fundamental. Para quê? Para você poder se libertar da mente. Enquanto você não entender esse processo, ou seja, enquanto você compreender que você não está me ouvindo, um espírito está colocando na sua razão o que você acha que você está me ouvindo. E fala com lanchando o outro, lança junto a ideia de que está certo, a ideia de que está errado, a ideia de que esse velho é maluco, a ideia de que isso não é falado no centro espírita, tudo isso. Ao mesmo tempo, jogado em cima de você. E você, achando que é você que está pensando tudo isso, imagina que mantém seu livre-arbítrio. Então, não existe de você pensar, de você agir, de você fazer. Se ele está lhe fazer, são apenas ilusões zeladas, ideias zeladas através de uma razão.
Bruno Silva, qual seria o ser, estar e fazer de alguém que quer se aproximar de Deus?
Seria, não sei. Não sei o que eu sou, não sei o que devo fazer, não sei onde eu vou estar. Vou deixar a vida passar na minha frente. E, enquanto isso, vou repousar em Deus. Ou seja, não vou ligar para nada que zele alguma contrariedade ou que zele algum elogio. Eu vou me manter equânime. É isso. Mas isso tem que acontecer no coração, viu? Não na razão.
Zenóbio, podemos sempre exercer a fé de não se preocupar em alterar nada o que acontece conosco por meio de outras pessoas, sabendo que, se tivermos que fazer alguma coisa, foi Deus que nos deu a ideia ilusória de que assim faremos. Tô tentando não sair dessa fé.
Tá certo, só vou dar mais um elemento. Não foi Deus que mandou você fazer. Deus fez e mostrou para você. Mostrou usando a força de Maia, que dá a ideia de que foi você que fez. Sabe, sempre, já vão mais de 20 anos que nós falamos em Deus como causa primária, e as pessoas dizem, ah, então se Deus Se não sou eu que faço, Deus me usa para fazer. Não! Deus faz. Faz tanto o que você imagina que você está fazendo, quanto você. Porque você não existe. A cada momento Deus faz você. Porque isso aqui é fluido cósmico universal. Isso aqui não é espírito. Isso aqui não é matéria universal. A carne, o osso, é fluido cósmico, que está misturado com outros fluidos cósmicos. Então Deus faz e dá ao espírito a ideia de o humano que ele imagina ser, está fazendo.
Ele fala aqui, Joaquim, o que acontece conosco por meio de outras pessoas. Eu entendi assim, Deus pode, por exemplo, falar através de outro... Falar, deixa eu recomeçar. Deus pode fazer com que uma pessoa fale para outra uma maneira de agir ou não?
Na verdade, filha, Deus não faz de ninguém falar para ninguém. Deus dá a um a ideia de estar falando e dá ao outro a ideia de estar ouvindo. Então é Deus que dá a ideia de estar ouvindo, não é você que está ouvindo. E é Deus que dá a ideia ao outro de estar falando. E você acredita que é o outro que está falando e você que está ouvindo.
Tá, mas humanamente falando, traduz isso mais aqui para a Terra.
Humanamente falando, qualquer coisa que você ouvir, não julgue. Sabe? Porque na semana que vem nós vamos falar de elementos da razão, e uma das razões, um dos elementos da razão que nós vamos falar é o preconceito. Conceito formado anteriormente. Você acabou de me falar de alguém pode cegar e falar para o outro? Se você não ativar este botão, é Deus falando, você vai julgar o outro e vai entrar naquela. Quem é ele para me falar isso? Ele já fez isso, ele já fez aquilo, ele já fez aquilo outro. Então, o mesmo humanamente falando, é importante você retirar a ideia de que o outro está falando. Porque senão, isso tudo é funcionamento da mente, que nós vamos ver semana que vem, o preconceito formado a respeito daquele que aparentemente está sendo visto como falando, vai entrar em ação. E aí você vai começar a julgar o outro e não vai. Vamos dizer assim, e vai julgar a mensagem que ele deixar.
Então ninguém pode ajudar ninguém?
Todo mundo pode ajudar todo mundo. Se Deus guiar a ideia de ter sido ajudado. Você guiar a ajuda para você, aceitando o que alguém fala ou falando para alguém, não. Agora, se você, vamos dizer assim, está falando, é Deus que está falando. Se você está ouvindo, é Deus que está ouvindo. Então, fale quando falar, sem acreditar que é você que está falando. E sem acreditar no que você está falando. Sem acreditar que é o certo. Que a pessoa tem que ouvir o que você está falando, porque se ela está passando polícia, é porque não ouviu, porque não prestou atenção. Então, todo esse processo precisa ficar claro. Falar na hora que falar, falou. Falar sem crença, falar sem verdade para si, falar sem expectativa. É Deus que está falando, vai acontecer o que ele fizer acontecer.
Porque senão não tem sentido a compaixão, né?
E, Chima, a compaixão do coração, né?
Senão ninguém também estaria ajudando ninguém. Por exemplo, nessa época de crise, a pessoa precisa de uma palavra.
Impossível alguém não estar ajudando.
Não entendi.
Impossível alguém não estar ajudando alguém.
Por que impossível?
Porque se precisar da ajuda, Deus vai fazer ajuda. Então não tem essa de se acreditar nisso, ninguém vai falar mais. Vai falar sempre que Deus fizer falar.
Então, sempre que alguém vier nos dar, entre aspas, um conselho, Eu tenho que saber que é Deus falando?
É Deus falando, mas não entender que é, isso é Deus falando, então está certo. Não existe certo nem errado.
Pode ser uma prova.
Pode ser uma prova. Então, é Deus falando, louvado seja Deus. Agora, acreditar ou não, não sei. Se eu acreditar, eu caí.
Danilo, quando acreditamos na informação de que a razão é apenas uma história à qual não podemos dar crédito, isso cria um problema adicional, pois com mais frequência surgirão pensamentos que dizem que não podemos confiar na razão. Contudo, dependemos da razão para viver e para executar as coisas na vida. Diante disso, como viver a nossa vida tendo consciência somente de historinhas mentais sem fundamento lógico?
É o que eu acabei de dizer para a Fia. Ninguém vai parar de falar porque vai acreditar que é tudo historinha. Porque na hora que tiver que falar, vai falar, você nem vai lembrar de Deus, nem vai lembrar de historinha, não vai lembrar de nada. Ou seja, já é a razão querendo assumir o controle do que ela vai fazer no futuro. Isso chama-se previsão de futuro. Também é uma particularidade que a razão trabalha o tempo todo. Ela está sempre tirando você do aqui e agora, jogando para alguma consequência futura que você não sabe se vai acontecer, para desequilibrar você agora e manter-lhe peso. Então eu não sei se vai ser isso, não sei o que vai acontecer no futuro, não sei se você vai, se você precisa realmente da razão para poder viver. Sei lá, quantas vezes você usa a razão e bate com a cara na porta? Quantas vezes você usa a razão e se dá mal? Então, não, talvez seja até bom não dar razão, e o Espírito da Verdade diz: não confie na razão. Melhor se você usasse o instinto.
Alex, eu não entendi bem a sua pergunta. Se não for isso, eu vou pedir para você repetir, por favor. Não seria esta atitude de querer o sofrimento uma negação da vida humanizada? Embaixo ele complementa: digo isso porque já que vou sumir, o espírito que se vire.
Uma negação da vida humanizada. É, tudo que nós fala é uma negação da vida humanizada. Porque você só vai conseguir viver uma vida espiritual quando você negar a vida material. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Não tem jeito. Então é preciso, sim, chegar a uma negação da vida material. Agora, o sofrimento só existe no mundo material, fora dele não existe, viu? Então, veja, se você nega a vida material, você não vai chegar ao sofrimento. Pelo contrário, você vai negar o próprio sofrimento.
Edmar Lacerda, se possível, gostaria que comentasse sobre a questão 538 e 538A. Posso ler?
Pode.
538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Pertencem... Aqui, eu não entendi aqui a resposta. Que foram ou que o serão? A resposta, não entendi.
Que foram encarnados e serão encarnados. Não são espíritos fora da chanchara, fora da onda de encarnação. Ele já foi encarnado, hoje está trabalhando no fenômeno da natureza, amanhã vai encarnar de novo.
Da mesma pergunta. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Resposta: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens.
Tá certo. Basicamente, as duas perguntas falam sobre um grupo de espíritos que comanda as coisas materiais, os fenômenos da natureza. Sim, há. E nós já falamos isso, nós falamos isso nesse tudo, tá lá, pode procurar que você vai achar. Sim, tem uns que cuidam dos minerais, tem outro que cuida dos aquáticos, tem outro que cuida dos gasosos, tem espírito para cuidar, grupo de espírito para cuidar de todas as coisas. Se eles são menores, maiores, dentro da hierarquia, eu, desculpa, moço, mas eu me coloquei numa posição que eu disse que eu não falaria de hierarquia de espírito, porque entre espírito não há hierarquia. A ascensão moral é outra coisa, não é hierarquia, não é cargo para o qual foi eleito ou designado. Agora, o importante de tudo isso é saber o quê? Que há espíritos que comandam as coisas da natureza. Sabe o malemoto que deu lá na Filipina, que matou muita gente? Foi obra de espírito, não foi por acaso, não foi o temor da terra. Sabe os furacões que matam gente? São obra de espírito, não foi por acaso, não é de, ah, meu Deus, eu que moro num lugar que passa o furacão. Não, você já foi levada para ali, para quem ali ia passar o furacão. Isso está na pergunta que nós vimos da escada. Da árvore. Então o importante é você usar para você se libertar da razão. E quando você lê que existem grupos de espíritos que presidem as atividades da natureza, você tem que se libertar de toda e qualquer razão que dê essa obra a alguém. Sabe o que acaba com isso, moço? Acaba a poluição do rio. Como é que alguém vai poluir um rio? Se o espírito o espírito não limpa, o espírito não faz nada, se ele tem o poder de aconselhar, ele não pode aconselhar aquela pessoa a não jogar o lixo no rio? É isso que vocês precisam entender. Essa questão de ficar discutindo se o espírito é maior, se o espírito é menor, se existe um grupo ou se não existe, é conversa fiada, é coisa para boi dormir. O importante é entender, existem espíritos que controlam a natureza? Existem. Então, para mim, a partir de agora, ninguém nem nada mais é culpado pelo que acontece através da natureza. Sabe, não é a chuva que desbarranca e joga a casa no chão. Não foi a obra do governo, que o governo não fez, que fez cair todas as casas. Este é o ponto que nós estamos estudando nesta conversa. É você começar a agir junto à razão para retirar dela as culpas e as goles que ela lança a determinadas pessoas por serem agentes de determinadas coisas, inclusive para você, porque ela sempre elogia você e acusa os outros. É isso que nós precisamos. Nós precisamos a ouvir com o ouvido de ouvir. Mas ao invés disso, nós ouvimos com ouvido de, sabe, buscar informação extra, curiosidade. Aí não consegue.
Você está falando de buscar curiosidade, né? Mas aqui, para mim, isso é ensinamento, é uma instrução espiritual. E aqui o Espírito da Verdade diz que os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Existe espírito de ordem inferior?
Para o livro dos Espíritos, existe. Ele tem, inclusive, um capítulo inteiro sobre a escala dos espíritos, que nós fez questão de dizer que é a escala de outro jeito. Mas, dentro do livro do espírito, há uma escala com um acima do outro. Então, para eles tem. Para eles. Eu te digo que para eu não tem.
Bruno Silva. Pergunta feita por Gregory. Eu consigo moldar minha mente para ser e ter o comportamento que eu quiser?
Não. Não posso moldar a mente. A mente é a prova. O texto que a mente guia é a prova de cada um. Se você moldar, você não tem prova. Não, você tem que, como Cristo diz, você não tem onde descansar a sua cabeça. Você tem que estar o tempo inteiro atento, com atenção plena ao que a razão guia, para você agir junto a essa razão e desqualificar aquela informação.
Carla Meneghetti, por gentileza, comente a pergunta 532. Vamos lá. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Resposta: de todo, não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. A resposta é grande, continua.
Não, nem pesquisa. Tá. Se tiver, moça do seu Paulo, se tiver em alguma outra parte que você quiser, você pergunta de novo, especificamente nessa parte. Eu acho que não precisa nem comentar. O espírito pode libertar alguém do mal, tirar uma dor, fazer alguma coisa? Não. A não ser que esteja dentro do plano da vida. Então, se tiver escrito que vai fazer, vai fazer. Se não tiver escrito que não vai fazer, não vai fazer. É só isso. Sabe, ele não pode agir de conta aquilo que Deus faz, aquilo que Deus manda. Sabe, não existe espírito insubordinado. Ah, Deus mandou eu dar um chute na bunda, deixa aqui, eu vou fazer um calinho. Não existe isso. Não existe todos. Na verdade, é mais um maia, é mais uma ilusão. Os espíritos acham que estão fazendo, mas na verdade é Deus que está fazendo. Então não existe, não pode tirar dor, dar pacho para melhorar, fazer isso, fazer aquilo. O máximo que pode fazer é dar uma ajudinha aí para você aguentar aquilo. Falando em palavra de Joaquim, nunca tirar o que você precisa ter.
JSNP.
Pode ir.
Eu não entendi. Se você está fazendo uma pergunta para o grupo, para Firmino, para o pai Joaquim, se você puder esclarecer abaixo, eu agradeço. Danilo. Ser humano e espírito podem evoluir em conjunto, um ajudando ao outro, ou apenas a evolução do espírito é real?
Poderiam. Até poderiam, se o ser humano existisse. Segundo o livro dos Espíritos, no universo existe a matéria e Deus, e o Espírito, e acima de tudo Deus. Cadê o ser humano? Não existe ser humano. O ser humano é não existe o ser humano. A humanidade que o ser vive, o ser espiritual vive, é a encarnação do espírito, é a prova do espírito. Como é que a prova do espírito vai evoluir? Só se for para ficar mais difícil. Então, veja, é o que eu disse para o moço lá. Você se humanizou para você abrir mão dessa humanidade. Então não pode lhe ajudar de jeito nenhum. Não pode evoluir junto, na verdade. Porque, na verdade, cada lógica que aparece na sua cabeça, que cria uma realidade, cada lógica dessa lhe ajuda. Lhe ajuda você ter a oportunidade de libertar-se disso e permanecer amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Carla Meneghetti, equanimidade só por dentro, mesmo que a boca fale e a gente se irrite, razão por fora, tudo teatrinho, é a história do pé que foi pisado, ninguém pisa no pé de ninguém, etc.
Lê de novo.
Equanimidade só por dentro, mesmo que a boca fale e a gente se irrite.
Ah, a gente se irrite. Não, você não se irrita. Um espírito lhe dá uma sugestão de viver em irritação. Veja, isso é importante entender. Você acredita que você se irritou. O que seria se irritar? Seria zelar uma determinada postura sentimental, a postura de irritação, a partir de alguma informação lógica. Então alguém fez, alguém falou, alguma coisa apareceu, e você reagiu emocionalmente, zelando uma irritação. Você quem? O espírito? Não, o espírito não sente irritação. Quem zelou a irritação? Ninguém. Se nós pegar o que nós está lendo aqui, é o espírito que lhe aconselha, é o espírito que lhe dirige para fazer o que eles querem, você não se irrita, o espírito lhe dá irritação. Isso é importante de entender, você não, no nível racional como você colocou, você não sente nada. É o espírito que lhe dá a ideia de estar sentindo, através da razão. Então você não precisa mudar a irritação. Você precisa lidar com a irritação, dizendo, estou irritado, estou, e daí? Essa é a diferença de você saber que é o espírito que lhe dá e que você fabrica determinada emoção, determinada coisa. Você não fabrica nada. O espírito lhe dá a ideia de estar vivendo isso ou aquilo. Compreendeu? É preciso isso para você saber aonde atirar. Eu não sei se vocês lembram, e a nossa conversa de hoje está muito em cima disso. Um navio que quebrou no meio do mar, um super navio, o navio mais moderno que existia. Aí veio um monte de gente, tentou fazer o navio funcionar de novo e o navio não veio. Não funcionava. Aí chamaram um lá e disse, ele é meio assim, mas ele acaba resolvendo. Aí a pessoa chegou lá com um martelinho, olhou, viu a parede do navio, não sei o que, daqui a pouco foi lá e fez pim, deu uma martelada. O navio funcionou. Aí todo mundo ficou feliz, que bom, quanto é? Ele disse, 1 milhão. É muito um milhão, né, filha?
É.
Então,
é mais ou menos hoje
há um milhão.
É tanto.
Aí o moço disse, mas um milhão por uma martelada? Ele disse, não, pela martelada é um cruzeiro. 999 mil é por saber onde bater. E esse é o grande problema. Vocês saem distribuindo marteladas para poder se libertar da razão, mas não sabem onde bater. Quando nós entendo a vida toda sendo feita a figura que eu falei na mensagem para essa conversa, que eu disse, são diretores colocando marcas no palco para você ficar nesse ou naquele lugar. Quando você entende que tudo é apenas um espírito lhe dando a ideia de, e não você fazendo nada, sentindo nada, estando nada, você sabe onde bater. Não é para você bater na irritação, é para você bater na irritação por estar irritado. Ou bater na contrariedade por estar irritado. Porque a irritação não é sua, ela foi construída pelo espírito. Ficou claro, Luiz? Eu acho que essa é uma boa questão do estudo de hoje.
Ricardo Eisinger, perdi as outras aulas, onde posso encontrá-las? Eu vou pedir para alguém, Lineu, Marcos, Bruno, colocar para o Ricardo, por favor. Eu sei que é Facebook, Instagram e tem outros lugares que eu nem conheço direito. Por favor, se puderem colocar aí para o Ricardo. Lohane Melo, pode dar exemplo prático, viver a vida humana em comunhão com Deus? De como viver a vida humana em comunhão com Deus?
É não viver a vida humana em comunhão com o mundo humano. É só isso. Veja, a grande questão é a seguinte, o que o moço falou do espírito ser puro. Ele já é puro, ele só está sujo. Você já vive em comunhão com Deus, mas não vê a sua comunhão com Deus porque está voltada para viver a comunhão com a matéria. Quando você se libertar da comunhão com a matéria, você já vai viver automaticamente com Deus, aonde você já está. Agora, o que é se libertar da comunhão com a matéria? É acabar com todo certo e errado, bonito e feio, limpo e sujo, tá, tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Ou seja, o sistema humano de vida é você não ter nem necessidades, nem obrigações. É você viver por viver, viver livre, mesmo não afrontar os outros, mas você viver livre da obrigação, fazendo, vivendo as coisas humanas, não porque é certo, mas porque está vivendo. Não porque é bonito, mas porque está vivendo. Não porque isso vai trazer lucro, mas porque está vivendo. Isso é você viver com Deus. É quando você se liberta da obrigação de ter que viver o mundo material a partir das verdades materiais.
Isaac, se o tempo não existe, todas as minhas encarnações estão acontecendo ao mesmo tempo no presente?
Sim. Sim. Agora, deixa eu só falar uma coisa que eu já falei. Existe o presente. Um presente que sucede outro presente. Sem que essa sucessão de presentes seja considerada uma passagem de tempo. Aso aqui não entendi, Carlos. Porque isso ainda não está no nível de vocês. Vocês ainda não têm, vocês que eu falo, razão humana. Não tem como entender isso. Um presente que sucede outro presente, sem que isso caracterize contagem de tempo. Mas sim, todas as suas encarnações acontecem no presente, mas não ao mesmo tempo.
Janaína, quando sonho com situações que posteriormente acontecem, acredito que sejam mais uma prova, porém pode ser uma ajuda de fortalecimento quando o fato sonhado acaba por se realizar no nosso mundo?
Você acredita que é uma prova, mas pode ser também uma ajuda. Você sabe? Se é prova, se ajuda? Não, ela pode ser uma prova, pode ser uma ajuda. Então não decale nada. É, eu sonhei com isso, sonhei. Será que é uma prova? Não sei. Será que é uma ajuda? Não sei. O problema é que, instigado pela mente, o que pichinja disso, vocês querem determinar verdades. Ah, olha, eu sonhei com isso, tenho que prestar atenção, porque isso aqui já está me alertando que vai acontecer. Enquanto você está prestando atenção naquilo, você não está prestando atenção em outras criações mentais. Então, quando vier na sua cabeça, sonhei com isso, vier, será que isso é uma prova? Será que isso não é? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Você diga, não sei, eu não vou ficar perdido neste mar de como é que se fala? Probabilidades, que é uma das coisas que nós vamos falar na semana que vem, vou ficar perdido nesse mar de probabilidades e aí eu perco a minha atenção plena, a razão, e caio.
Lineu, Zé Paulo, obrigada a todos que estão colaborando com a gente, colocando os endereços do Joaquim de Aruanda. Léo, 1973. Mas se o indivíduo é espiritual, ele também é manifestação da razão? Então, o que é viver o coração? Não se importar nada do que penso, sinto e faço? Isso é assumir ser louco sem ser doente mental?
Maluco, beleza.
Não se importar com nada é viver o amor na prática, sem se julgar e julgar nada nem ninguém?
Sim, porque o amor é incondicional. Quando você não julga nada nem ninguém, você está amando. Porque você atingiu o estágio da incondicionalidade. Agora, eu só queria entender esse indivíduo que você colocou. Que indivíduo é esse? O ser humano? O espírito? O espírito não é um indivíduo, ele é um bilho. O ser humano? Não, o ser humano não existe. Então, não há nenhum indivíduo nessa história.
Lucas Vardil, como entender o problema colocado por Paulo sobre a salvação pela graça ou pelas obras?
Veja, de Paulo, ele aprendeu as coisas num nível acima do nosso. Cara, era pela missão, então ele foi retirado do corpo, a razão foi completamente moldada para que ele fizesse. E ele fala muito do lado não material da boca. Tem uma passagem que ele fala, inclusive, numa carta, que ele diz: Deus aceita o ser humano, que para ele, naquele tempo, ele não tinha um nome espírito, pela sua fé e não pelas suas obras. E cita como exemplo o Abraão que ia matar o filho. Quando Abraão chegou com a faca perto do peito, que Deus disse: para, Você já povou a sua fé. Você não precisa de atos para povar. Essa é uma coisa que o moço também falou aí da fé. Sabe, a fé é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque todos querem se integrar à fé. Mas ninguém sabe o que é fé. Como eu disse para a moça agora, entrar em comunhão com Deus é deixar a comunhão com a terra, com a matéria. Então a fé, como é algo espiritual, completamente espiritual, é algo que a razão humana, o ser humano não vai alcançar. Por isso nós vamos dizer assim, dê um caminho para você trabalhar junto à razão, para poder libertar-se da razão. Isso amou esse caminho de fé. Nós dissemos o seguinte, fé é entrega total com confiança absoluta. A entrega total sendo caracterizada pela não aceitação do que a razão queria, não crença no que a razão queria, e confiança, sem avaliar se isso que você está fazendo vai ser bom ou mal. Então a questão da fé, e Paulo é complicado para se entender muita coisa dele, se a questão da fé e da obra tem muito a ver com isso. Não é obra que pode lhe aproximar de Deus, ou seja, fazê-la alguma coisa. É a fé, mas não a fé que você possa conhecer, mas uma fé que seja você se libertando da sua razão sem querer julgar se essa liberdade vai ser boa ou não.
No momento não temos mais perguntas. Você quer ir falando alguma coisa para aguardar se alguém vai?
Diz só um pouquinho, tem uma pergunta que está para chegar aí.
Bom, chegou uma agora. Daniel, quando a mente é muito agitada, a pessoa é muito impulsiva, como vigiar os pensamentos? Não sei, para tudo seria um bom caminho?
Seria um excelente caminho, não sei para tudo. Mas a pessoa que é agitada, ela tem um problema sério. Ela não tem atenção. Sabe, antes de você querer responder não sei, você tem que ouvir o que a razão fala, para depois responder não sei. Então essa questão da pessoa agitada, ela precisa, dentro da agitação dela, estar atenta, mesmo na sua agitação, ao que a razão vai falando, ao que a razão fala muito, fala toda hora. Porque só se você, e por isso o Buda fala do nobre caminho outro, só se você tiver atenção plena ao que você ouve, você pode atingir uma compreensão correta. Senão, não vai. Então, a primeira coisa, antes de você programar o que você vai responder, apesar de toda a agitação, você precisa se autoprogramar para se ouvir. E esse é um grande problema e é a pergunta que eu estava esperando. Eu, algum tempo atrás, lembro que eu te falei uma coisa. Vocês acordam no piloto automático. Sabe, liga a rajão e você já entra no piloto automático, direto. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. É bexígio. Antes de você levantar da cama, você, não vou dizer assumir o controle da mente, porque isso não pode ser controlado, mas é você assumir a sua postura de buscador da comunhão de Deus, de libertador, de libertar-se da razão. Sabe, quando você acorda, abre o olho e a mente já começa para lá e para cá, você... Vamos lá, vamos ouvir o que ela está falando. Pela aí, olha, ela está dizendo que hoje pode chover. Eu não sei se vai chover. Olha, ela já está dizendo que eu tenho que fazer isso. Eu não sei se eu tenho. Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Ó, este trabalho é importante para você sair do piloto automático. Ou seja, de você ir seguindo apenas o que estão falando, o que a razão está colocando, o que os espíritos estão colocando, sem fazer trabalho nenhum para viver sem condicionalidade, viver em um estado de equanimidade. É isso que vocês precisam fazer. Porque, tudo bem, tem gente que chega no meio-dia e consegue fazer. Mas a grande maioria não consegue. Por quê? Porque já vem peso aquela roda mental direto. Eu não estou falando em meditação, eu não estou falando em ouvir musiquinha, em tomar posição de lótus, nada disso. Eu estou falando, na hora que acordar, você vai dizer, essa razão que está vindo é um espírito que está me dando, eu não sei. Não sei se isso é verdade, não sei se eu vou fazer, não sei se eu fiz, não sei se vai acontecer, não sei se estou. Este trabalho é preciso ser feito. Então, essa é uma grande oportunidade de nós conversar sobre isso. Na hora que nós entendo que eu preciso agir, agir no sentido da libertação da razão, agir no sentido de me libertar das qualificações que a razão guia, eu preciso começar esse trabalho cedo. Se não, você vai morrer de fome durante o dia.
Bruno Silva, é possível que consigamos executar essa entrega absoluta?
Sim. Quando? Agora. Agora não. Agora não, agora não, agora não, agora não. Sim, você é capaz de ter essa entrega absoluta, quando tiver. Agora, você transformar essa entrega absoluta numa rotina, não.
Jonathan Silva, a aceitação do que a razão cria é o início da limpeza?
Não, a aceitação do que a razão guia é o início da sujeira. Porque é o que a razão guia que é sujeira. A libertação, libertar-se, não aceitar o que a razão guia, aí é a limpeza.
Rodrigo. Não consigo entender como é possível que o espírito tenha livre-arbítrio se Deus é a causa primária de todas as coisas. Se Deus é a causa primária de tudo, ele também é a causa das escolhas que o espírito faz. Mas se Deus é a causa das escolhas que o Espírito faz, então elas não são escolhas de fato, pois são, na verdade, Deus que as causou. Em suma, se Deus é a causa primária de tudo, não poderia haver livre-arbítrio do Espírito. A única forma que vejo de conciliar isso é pensando que, então, de certa forma, Deus e o Espírito são uma coisa só. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, isso significa que, de certa maneira, o Espírito também é Deus?
Vamos lá. Boa pergunta. Não. Não significa que o Espírito é Deus. Significa que o Espírito entrou em unidade com Deus. Eu lembro que nós fez um trabalho, fechei, pô, mas pouco café, chamado Universo Universal para Seres Humanos. Uma tentativa de explicar o Universo Universal para Seres Humanos. E naquele tempo, e continuo falando a mesma coisa, nós sempre disse que o universo é uno, único e estável. Veja bem, o universo é uno, vive em unidade, é único e estável. Agora eu lhe pergunto, moço, como podem haver espíritos num universo que seja único? O certo seria, haveria um espírito, porque é único. E eu lembro que na época eu expliquei, o espírito uno em unidade com o todo, ele passa a se alimentar de uma, e vou ter que fazer figura para vocês entenderem, de uma unidade central que dá o mesmo pensamento a todos no mesmo momento. Essa é a unidade. E se todos estão pensando de iguais, eles são um só. É, isso é uno e único. E o pensamento não muda, porque é estável. Então, veja, você diz, o Espírito é Deus. Não, o Espírito entra em unidade com o todo. E nessa unidade com o todo, ele se transforma em um só. Não queira entender isso. Só estou dando exemplo, porque você não vai entender. Tem gente que já ouviu isso há 10 anos e não entendeu até hoje. Segundo detalhe. Mas se Deus é a causa primária de todas as coisas, como é que o Espírito tem o livre-arbítrio de escolher alguma coisa? Porque a causa primária causou ao Espírito a liberdade de escolher isso. Fia, veja, acho que é 238, escolha das povas. Pergunta 238. Acho que é isso.
Não. Não é.
Então, não. Tá 258, vê se é. Escolha das povas. A Fia está procurando aqui a escolha das povas. Na pergunta logo depois, onde se fala que o Espírito tem o livre-arbítrio de escolher as suas povas. É essa, 254?
É, eu acho que é. Quer que eu leia a pergunta?
Quero.
258. Quando na erraticidade, antes de começar...
Então não é essa, é o que ela de baixo.
259?
Isso.
Do fato de pertencer ao Espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á... que todas as tribulações que
experimentamos... Não, então não é essa também. Já tem uma que diz assim, Deus não lhe impõe, aí mesmo, Deus não lhe impõe as provas?
Sim, é o A da 258.
Isso, é a de baixo.
Não, é 258A.
Isso.
Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Está falando em ato aqui.
É, no ato espiritual.
Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito.
Isso. Então, veja, está aí a hipótese. Deus não perde a causa primária, mas dá a cada um, usando a causa primária, ele deu esse direito. Ele concedeu primariamente ao Espírito o direito de escolher suas provas. Agora, você vai perguntar por que ele deu este livre-arbítrio e não deu outro? Aí não, ele deu porque deu, porque ele achou que tinha que dar, ele tem condição. Nós não discute com Deus, nós não perguntamos por quê, para quê, como, quando. Então está aí a hipótese, as duas hipóteses, o ser um com Deus e o caso do livre-arbítrio frente a um Deus causa primária. É um Deus causa primária que causou primariamente este livre-arbítrio.
Carla Meneghetti, qual a diferença entre razão e mente?
Nenhuma. Razão, mente, ego, pensamento, é tudo a mesma coisa.
Léo, se não existe o indivíduo, seja no humano ou em qualquer dimensão da realidade, no universo material ou imaterial, para que se identificar com todas as histórias de seres e Deus? Então acabou a brincadeira da invenção de tudo e de todos. Então não existe Léo, Joaquim, Jesus, Deus, somos apenas a energia do amor, querendo não ser o amor.
Veja, nunca existiu Joaquim, Léo, José, Maria, nunca existiu. O que acabou não foi o Joaquim, o Léo, o José ou a Maria. O que acabou foi a ilusão de achar que existe. Porque, moço, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O livro do Espírito, fala, quando fala sobre o Espírito, de o Cadeco pergunta para ele, o que é o Espírito? Ele diz, é um bilho. O espírito é um bilho e a matéria é uma energia. O que mais existe no universo? Só o bilho e a energia. Todo esto, as pessoas, as coisas, as situações, as vidas, a encarnação, o desencarne, tudo isso só existe num mundo fictício, num mundo de ilusões. Sabe, não existe nada. Por quê? Porque existe, no universo existe o espírito e a matéria. O espírito é um bilho, a matéria é uma energia. Acabou. Que Joaquim, que indivíduo. Compreenda isso. É, sabe, na verdade, o que nós estamos conversando aqui é tentando, sabe, colocar na prática o que veio do livro do Espírito. Porque lá está escrito, o espírito é um bilho. Aí você vai num centro espírita, que se fundamenta no livro dos espíritos, não estou falando mal, estou só contatando. Você vai no centro espírita e tem um desenho de do médico lá, que eu nem sei mais o nome, de Amatiz, tem um desenho de um quisto. Mas, veja, o quisto tem cara, tem barba ou ele é um bilho?
É isso que nós precisamos. Não dá para nós dizer que está buscando o Espírito. Não dá para nós dizer que nós está querendo sair da carne, que nós está querendo amar, que nós está querendo atingir a bem-aventurança e ficar preso à ideia do Espírito como uma individualidade. Por quê? Porque onde há individualidade, há individualismo. Todo espírito, neste nível que nós vivemos, é uma lâmpada Susa. E uma lâmpada Susa é aquele que se sente uma individualidade e que vive um individualismo. Vive a partir de um eu. O espírito, quando se liberta da matéria, ele não vive mais a partir de um eu. Ele vive nós. Enquanto você achar que existe uma individualidade Joaquim, uma individualidade Fia, uma individualidade você, uma individualidade cada um desses aí, você não vai conseguir se libertar deste eu.
O Espírito é como uma gota de água no oceano.
O Espírito é uma gota de água no oceano. Ela está lá. A gota de água está dentro do oceano, mas você não vê. E nem aquela gota vive a parte do oceano. Aquela gota que está no oceano, ela vive de acordo com a malé que empurra o oceano. Se a malé está mais para frente, ela vai mais para frente. Se a malé está mais para trás, ela vai mais para trás. Se a corrente marítima passa, pega ela, leva para outro lugar, ela vai. Esse é o espírito. É muito boa a figura, filha. É uma gota de água no oceano.
Gigi linda, se o universo é uno, único e estável, o que está se transformando? O que está se transformando o tempo todo?
Nada. Você está tendo a ilusão de que alguma coisa se transfere.
Transforma.
Se transforma. Eu acabei de dizer, não é você aumentar a potência da sua lâmpada. Ou seja, se transformar. É você se limpar. Você se limpando, você continua sendo o que você é. E sempre foi, por baixo da Suzela. Não transformou em nada. Não há transformação onde há estabilidade.
Vânia Lúcia, me explica de novo o que é fé.
Fé, pelo lado humano, é confiança total. Em quê? Em Deus, em tudo. Confiar em tudo. Mas é uma confiança com entrega, entregar-se a tudo confiantemente. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa disse que eu sou bonita, louvado seja Deus. Aquela pessoa disse que eu sou feia, louvado seja Deus. Eu me entreguei ao que o outro fala, sem julgar, sem analisar, sem querer saber se está certo, se eu sou bonita ou se eu sou feia. Eu me entrego a tudo que acontece, sem julgar nada que acontece. E não julgo por quê? Porque eu confio. Eu confio de que aquilo que a mim aconteceu, eu precisava passar. Ela, a minha prova, e é o momento onde eu posso superar a razão que me manda criticar ou elogiar e viver em paz. E harmonia com tudo e com todos. Essa é a fé. Ou melhor, isso é uma descrição, não é isso? Descrição?
Descrição?
É uma descrição humana de fé. Porque fé, você não sabe o que é.
Eu percebo que nós confundimos fé com esperança. Então, às vezes a gente fala, tenho fé que eu vou ganhar aquele dinheiro. Isso não é fé, isso é esperança.
Tenho fé que Deus vai me proteger. Deus não vai proteger nenhum ser humano.
Fé é aceitar que o que Deus está mandando é o melhor. Isso é fé.
Não melhor. É o que Deus está mandando. Ponto. E por vir de Deus, eu aceito. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Eu não julgo que aquilo é o melhor. Eu, pela confiança que eu tenho em Deus, eu aceito. Agora, se é melhor ou pior, eu desço para a mente julgar.
Bruno Silva, como a força de Maia contribui para o ser, estar e fazer do ser humanizado?
Você acha que você escreveu essa pergunta aí? Não. É a força de Maia que fez você acreditar que você usou o seu dedo, que você que criou essas letras e que você escreveu essa pergunta. É assim que a força de Maia age. Ela cria aquilo que é apenas uma ideia, ela transforma aquilo que é apenas uma ideia dada por um espírito através da razão em uma realidade.
Rodrigo, então Deus é a causa primária da liberdade do espírito, mas as coisas que existem são resultado da escolha dos espíritos?
Sim. As coisas que existem são resultado da escolha dos espíritos. A cada um acontece aquilo que ele escolheu. Por isso ele não pode ter o livre-arbítrio de modificar o que ele escolheu antes.
Antes de encarnar.
Antes de encarnar. Deus deu a ele o livre-arbítrio como causa primária e disse, agora você quer fazer isso? Então tá certo, você escolheu fazer isso. Agora vai lá para baixo, vai esquecer que você escolheu, vai esquecer que você é espírito, vai se submeter à força de Maia que vai dizer que aquilo é real e aí você é livre para amar ou usar o egoísmo que eu vou lançar a partir do que você encolheu. Porque, veja, a prova não é o que acontece. A prova é a ideia que vem quando acontece a coisa. Sabe, se a prova não é ser chamada de feia. A prova é você achar que quem lhe chama de feia está errado. Que achar que feio é quem chama você de feio. Ou seja, a razão que surge no momento em que a boca fala, como disse a moça de São Paulo, é essa razão que você precisa se libertar. Por isso eu disse para a moça de São Paulo, o problema não é a irritação é criada para você, não é você que cria. E aí a sua prova é você lidar com essa irritação. Não no sentido de mudar, deixar de se irritar, mas no sentido de você conviver com a irritação sem se irritar.
Vamos aguardar um pouquinho, se houver mais uma pergunta, dá tempo acho que para mais uma.
Isso. Como eu antecipei e já falei, só dar um toque. Semana que vem nós vamos conversar sobre algumas coisas que estão na razão, estão dentro da razão. Já falou um pouquinho quando falou de lógica, quando falou da lógica do lado de fora e da lógica primária. Mas existem outras coisas que nós precisamos observar na razão. Precisa compreender. Porque senão, por causa dessa força de Maia, nós achamos que é verdade, que está certo. Então vai ser isso que nós vamos conversar na semana que vem.
Bruno Silva, então o racismo, o feminismo e as ideologias são as provas?
Não. O racismo não é prova. O seu racismo é sua prova. Veja, é sempre você com a coisa e não a coisa em si. O racismo não é prova. o seu racismo é. Agora veja, o seu, voltando ao que eu falei, não é para você mudar a irritação, é para você aprender a viver com a irritação. Quando eu digo que o seu racismo é pobre, não estou dizendo que você tem que parar de ser racista. Por quê? Porque quem é racista é a razão. Ela cria a ideia do racismo em você. Esse é o grande detalhe que eu estou tentando passar a noite inteira, a partir do momento que você entende que tudo lhe é dado. Você não é racista. A sua razão tem ideias racistas para você viver na sua pova. É isso que vocês precisam compreender. Eu não estou defendendo ninguém, não estou acusando ninguém. Eu estou falando, como nós conversamos na semana que passou, a partir da lógica. A lógica espiritual nos fez ver, neste capítulo, que o espírito nos delize. Nos faz sentir e fazer o que for preciso ser feito. Então ele cria o racismo que você diz que está sentindo. Ou o antirracismo que você diz que está sentindo. E você tem, se quiser viver em paz, você precisa lidar com esse racismo, não se culpando, nem culpando ninguém, e nem querendo não ter. Viu? Deixa eu falar uma coisa, que me desculpa a franqueza, mas eu olho pelo lado espiritual. Se todos nós temos livre-arbítrio, segundo o que o ser humano pensa, todos os seres humanos têm o livre-arbítrio, pensar, sentir, fazer o que quiser, segundo o mundo humano. Se todo mundo tem o livre-arbítrio neste sentido, por que eu não posso não gostar de pessoa de cor? Veja, se eu tenho o livre-arbítrio, segundo o mundo humano, por que que eu sou obrigado a seguir o que os outros pensam? Esse é outro caminho para você entender, para você compreender essas coisas. A cada um é do jeito que é, e se eu acredito no livre-arbítrio, eu tenho que dar a cada um o direito de ser o que ele é. E não posso, em nome de uma regra humana, porque isso é uma regra humana, espírito não tem raça, não tem cor, não tem sexo, eu não posso, a partir de uma raça, de uma regra humana, condenar um outro espírito, meu irmão, xingá-lo, ofendê-lo, dizer que ele é inferior porque é racista. Compreendam, eu não estou defendendo ninguém, não estou acusando ninguém de nada, e muito menos sendo racista. Eu só estou querendo colocar dentro da lógica espiritual, porque se a gente fica preso em algumas ideias humanas, você não vai conseguir chegar à verdade espiritual. Então, se você não quer que haja o racismo, você tem que me dar o direito de ser racista. E a partir do momento que você entende que tudo é colocado na sua cabeça, você tem que entender que ninguém é racista. Todos recebem, muitos recebem o racismo como povo. E falam racistamente na sua frente como povo para você. Ficou claro isso? Isso é libertar-se da matéria. Isso é libertar-se do ser humano. Libertar-se do ser humano é você ser quem é. E não precisar se submeter a regras e normas para ser humano. Aliás, eu não sei. Ainda tem pergunta, filha?
É, tem a última pergunta aqui da Andréia.
Então faz a pergunta.
A prova é a ideia a tudo que acontece, ou seja, o julgamento?
A prova é tudo que a razão atribui àquilo que ela diz que está acontecendo. Se você acredita na razão que ela cria para aquilo que ela criou e que diz que está acontecendo, você se apegou às coisas materiais. Acabou, filho?
Acabou.
Então deixa eu só fazer um agradecimento de despedida. Ninguém me perguntou sobre o assassinato do garotinho. O padrasto e a mãe que mataram o garotinho.
Eu perguntei.
Isso, você perguntou outro dia, hoje é que ninguém perguntou. E eu agradeço, porque como eu disse para a FIA, ainda não recebemos informação se são missionários ou se não são. O garoto eu tenho certeza que é, mas o padrasto e a mãe não sei se fizeram isso por karma deles ou pela, como se fala, para fazer prova para todos vocês. Bichão. Então eu vou te perguntar aos meus informantes lá em cima, aí depois eu falo para vocês, tá bom? Que vocês então fiquem na paz de Deus, que, mas só para completar, só uma coisa, só não acreditem que houve um assassinato, uma morte, pessoas más, porque nada disso existe.
O Lineu está dizendo que os informantes são ETs. Acho que somos todos ETs, hein, Lineu?
Isso. Então que vocês fiquem na paz de Deus, que vocês consigam passar essa semana, vamos dizer assim, menos peso a essa razão e podendo com isso desfrutar desse equilíbrio, dessa paz e dessa harmonia que surge quando você se desliga da matéria. Louvado seja Deus.
Boa noite a todos. Obrigada pela ajuda. E até terça-feira que vem. Durmam em paz.